Irmãos, boa noite.
Boa noite.
A paz seja com todos, amém?
Amém. Aleluia.
Louvado seja Deus por preparar esse momento para estarmos aqui na casa dele.
Aleluia.
Poder meditar na sua palavra, ouvir de Jesus e sermos abençoados e ministrados por ele. Se existe um lugar que Deus prepara para que as pessoas sejam ministradas, tocadas, é a casa dele. A casa dele é o lugar de transformação, é o lugar de refrigério, de paz, é o lugar de novidade de vida para nós. A presença de Deus, todo aquele que se chegava a Jesus, e a grande maioria das pessoas que se chegavam a ele, chegavam próximas a Jesus, sobrecarregadas, cheias de dificuldades, enfermidades no corpo e na alma. Praticamente a totalidade dessas pessoas que se aproximavam dele. E nenhuma dessas que chegou próximo a Jesus, ele deixou partir sem ser ministrado algo novo sobre elas.
Aleluia.
Sem ser liberado uma palavra de esperança. Nosso Deus é o Deus que cura toda a enfermidade, seja ela no corpo, seja na alma. Existem algumas enfermidades que Deus, e às vezes você vê a pessoa chega à presença de Deus com determinadas enfermidades e ela recebe uma cura imediata. Outras, Deus vai ministrando sobre ela dia após dia a cura no corpo ou na alma. Mas o interessante é que ninguém que chega perto de Jesus, que se aproxima dele, recebe um não. Recebe uma palavra negativa, mas a palavra que vem da parte de Jesus sempre é uma palavra positiva, de ânimo, de colocar a pessoa para cima, de mostrar o caminho, de dar uma direção. E graças a Deus que nós estamos aqui, todos nós, para recebermos um norte em nossas vidas, para recebermos algo de Deus, para entregar também nossas vidas, nosso coração, nossas, o nosso amor se entregue a Ele, nossa esperança ser dada nas mãos dEle. E como disse a canção, tudo que somos, que temos, entregar aos cuidados do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 15. Essa palavra, eu mesmo já ministrei, já preguei sobre ela aqui. Não faz muitos dias que foi lida essa palavra. Mas foi a que Deus colocou em meu coração. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela renova todo dia. E é sempre um algo novo para Deus falar. E isso é interessante, estar na presença de Deus. Tem sempre algo novo. Tem sempre um ânimo novo. João capítulo 15, que nos diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Aleluia.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto. Se não permanecerem em mim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem eu em meu nome. Este é meu mandamento: amem-se uns aos outros.
Aleluia.
Somente até aqui. Feche seus olhos por um instante. Senhor, eu quero te louvar, ó Deus. Louvá-lo pela oportunidade que temos, Pai, de nesse dia estar na tua casa, na tua presença, Senhor, e sermos ministrados por ti. Perdoa nossas fraquezas, nossos erros, Senhor. Fortalece teu povo, anima, dá esperança, vida, Senhor, oportunidades para as pessoas serem ministradas e felizes diante da tua presença. Revela a nós, Deus, através do teu Espírito Santo, a tua palavra, a tua verdade, o teu querer para nossas vidas, Senhor. Remova dos nossos corações, Deus, tudo o que não é teu. Todo sentimento, Senhor, que não é bom, toda tristeza, toda amargura, Senhor, e enche nossa vida, nosso interior de paz, de alegria, de felicidade, de harmonia, Senhor. Que a bênção do Senhor seja plena sobre esta igreja, seja plena sobre cada irmão, cada irmã, cada visitante que está aqui hoje. Que a bênção do Senhor se estenda sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que a bênção do Senhor se prolongue sobre nossos estudos, sobre o nosso trabalho, a nossa saúde. Que todas as áreas sejam alcançadas pelo Senhor. Que não, Deus, uma parcela, mas o 100% da nossa vida seja entregue a teus cuidados hoje. E que Deus trate de todas as áreas, das áreas que já estão boas, Deus, e daquelas que precisam ser tratadas e melhoradas, ó Deus. Trata, Senhor, libera a tua unção de cura nessa noite, libera a tua unção que faz tudo novo, Deus. Ó Deus, nós como igreja desejamos a tua presença, Senhor, e queremos, Espírito de Deus, tenha total liberdade, venha agir, tocar e ministrar conforme a vontade de Deus, da maneira que te agrada, Senhor. Nós oramos, Pai, te entregamos nossas vidas em tuas mãos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, vocês não estão com pressa, né? Não. Eu estou empolgado para falar. Eu prometo não me estender muito. Antes da meia-noite estou terminando, tá bom? Vai ser uma breve palavra. 5 para meia-noite no máximo eu estou entregando.
Aleluia.
Tudo bem?
Glória a Deus.
Brincadeira, irmãos. 11:30 eu paro. Graças a Deus porque nós estamos aqui. Obrigado a você que atendeu o convite, que veio à presença do Senhor. Porque antes que seu amigo, a sua amiga te convidasse, tinha um amigo aqui te esperando de braços abertos. Tinha um amigo que ele sim é o exemplo total de perfeição, de beleza, padrão de inteligência, sabedoria, de cuidado, de zelo. Nós somos prova disso. Nós que estamos aqui, que já pertencemos a essa igreja, somos prova disso. Porque um dia tivemos um encontro com esse amigo verdadeiro. Um encontro que mudou nossas vidas. Que mudou o caminho. Por isso que a própria história, ela se divide, não é? Em AC e DC. Os próprios fatos históricos são divididos em antes de Cristo e depois de Cristo. E a vida daquele que se aproxima dele também é dividida assim. Antes de conhecer a Cristo, como era a minha vida? E depois que eu o conheci, como é a minha vida agora? E é algo que vai nascendo, irmãos, esse encontro com Cristo. É algo que nasce no interior da pessoa. E glória a Deus, porque nós fomos um dia tocados por esse toque de amor. Como você hoje aqui é convidado para receber e ser tocado, sim. Nós todos queremos depois abraçar, quem não teve a oportunidade ainda de abraçar esses irmãos, de beijar, de, sabe, desejar as melhores bênçãos de Deus. Mas mais do que isso, nós somos convidados hoje a sermos tocados pelo Espírito de Jesus. Sermos tocados por Deus. E esse toque é um toque que produz diferença na vida do homem e da mulher. Porque ele toca, e o toque dele produz coisas novas. O toque de Jesus vai lá no íntimo e começa a mudar de dentro para fora a vida da pessoa. E quando a pessoa está bem dentro dela, nos seus sentimentos, nas suas emoções, não é verdade que reflete em tudo? Reflete na aparência, reflete no humor, reflete nas atitudes.
Aleluia, verdade.
Tanto assim, não é verdade? Que nós temos homens aqui de uma belíssima aparência, um look, né? Olha aqui os exemplos, pastor Antônio, nosso irmão Fábio, irmão Álvaro, olha. Olha, homens de excelência, aparência, e as mulheres também. Eu costumo brincar com as irmãs da nossa igreja que a presença de Deus, ele é o melhor, né? Do que qualquer cicatricur. E aí vocês me desculpam que eu não vou lembrar o nome de todos esses cremes, não é? Cicatricur, e não tenho mais o sei que lá. E tem o asepsis só para adolescente, né? Tem para adulto também? Mas a presença de Deus na vida da pessoa, ela começa a mudar de dentro para fora. Tanto que aqui até nossas irmãs, que já têm mais experiência, são lindíssimas. Não é? E olha que assim, olha, a pastora Francisca já agradeceu.
Estou chegando mais 60.
Mas tem aqui, olha, a nossa, as nossas duas irmãs aqui, irmã Mercedes. Não é? Não é verdade? E a nossa outra irmã também aqui. Que são exemplos de mulheres lindíssimas.
Glória a Deus, aleluia.
Que vem no estilo para a igreja. Mas por que isso?
Aleluia.
Porque elas estão cheias da vaidade. Sim, é da mulher, natural, não é? Se cuidar, zelar. Mas é porque elas estão cheias da presença de Deus. Cheia da alegria, cheia de paz. Então elas desejam vir na presença de Deus bonitas, bem arrumadas. Tanto que até nós precisamos nos arrumar, senão a gente fica muito para trás. Não é? Experimenta você que tem uma mulher em casa,
precisa vir para a igreja. Como que se produz, como que se arruma, como que se cuida, não é verdade? Mas isso é bom, que ela está indo para a casa de Deus, cheia de alegria, de paz, cheia de desejo de estar na presença do Senhor também. Mas tudo isso começa, meus irmãos, minhas irmãs, com algo que Deus faz lá no interior da pessoa. Porque quem pode arrancar lá de dentro do homem a amargura, a tristeza, a angústia, mudar o ânimo, mudar a vontade? Que às vezes a pessoa não tem vontade de viver. Existem pessoas que não têm essa vontade. Deus, até isso, através da pessoa de Jesus, Ele nos devolve. Quando por algum momento, algumas circunstâncias da vida, nós ficamos abatidos e perdemos esse ânimo, Deus vem para devolver tudo que em algum tempo foi tirado das nossas vidas. Que de alguma maneira, de algum momento, por circunstâncias diversas, foi arrancado, foi tirado de nós. A palavra diz que o diabo, o mal, ele vem para roubar. Mas rouba o quê? A paz, a alegria, destrói, desmancha, desconstrói. E ao contrário dele, surge alguém que vem para reconstruir tudo. Porque da mesma maneira que a palavra diz que o diabo vem para roubar, matar, destruir, Jesus vem para trazer vida.
Amém.
E trazê-la em abundância. Da mesma maneira que algumas coisas são desconstruídas, nós servimos alguém aqui que é um grande arquiteto, que é um grande especialista em levantar os muros caídos, em colocar as pedras, cada uma no seu devido lugar, e dar firmeza, em alicerçar.
Glória a Deus.
Aqueles que constroem suas casas em áreas vulneráveis, nós vemos ano após ano, não é? Quando chega aquela época das chuvas, aquelas épocas mais difíceis, as casas que se vão, que não suportam, porque a estrutura é ruim, porque a terra é ruim, o alicerce da casa não é bom, o que não acontece em áreas que são próprias para serem construídas. Jesus também disse que aquele que constrói a casa, na sua palavra, na sua presença, nos seus fundamentos, ele compara com alguém que constrói a casa sobre a rocha. Sobre a rocha. E quando vem o vento, o mar, as tempestades, batem contra aquela casa. E até existe o temor, mas a casa, ela não cede. Estou falando de algo que Jesus trouxe no âmbito espiritual, mostrando exemplos. Exemplo de uma casa, simplesmente no fundamento de uma casa. Mas também aquele que constrói a casa sobre uma areia, sobre um terreno que ele não é bom para ser construído. Qual que vai ser a consequência? Vai bater o vento, vão vir as tempestades, vão virar a chuva forte. O que vai acontecer com aquela casa? Vai desabar. Não permanece de pé. E qual é a rocha? Quem é essa rocha na vida do cristão, na vida da igreja? Rocha, firmeza, é a presença de Jesus. Aqui em João, no capítulo 15, Jesus estava trazendo um ensino através do apóstolo João, comparando uma árvore produtiva e mostrando as consequências de permanecer da árvore que é boa, que dá frutos bons e daquela que não dá também. Porque geralmente tem a situação de podar galhos, folhas, flores. Por que que acontece isso? Por que que se poda? É para a árvore morrer? Para que ela cresça e dê mais frutos, desenvolva mais, não é? Jesus estava dizendo, através do Evangelho de João, que ele é a árvore, é a videira verdadeira. A verdadeira videira, a principal, ele é a videira verdadeira. Quantas vezes que nós temos que tomar algumas decisões, fazer alguma coisa, nós não ficamos em dúvida? Não, não vou nem pedir, fala assim, levanta a mão quem é indeciso aqui, não precisa. Não precisa, não faça isso. Porque qual de nós não fica em dúvida? Eu escolho essa roupa ou aquela? Eu faço essa viagem ou a outra? Eu tomo esse caminho ou outro? É natural termos dúvidas, indecisões em alguns momentos. Mas eu mostro aqui, falo de uma pessoa que ele é o exemplo de perfeição em tudo. Porque quando ele traz essa verdade aqui, ele não fica, olha, talvez eu seja, alguns acham, consideram que eu seja a videira verdadeira. Não, ele fala, eu sou a videira verdadeira. Se tem algo que Jesus, ele não é o autor, se tem uma situação, se tem coisas que ele não faz, é mentir. Ele não é o autor da mentira. Ao contrário, a mentira ele atribui ao diabo. Diabo é conhecido como o pai da mentira. Jesus é a verdade. Então, o que ele traz, o que ele mostra, não existe espaço para dúvidas. Nós podemos ter dúvida nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, mas a palavra de Deus, os ensinos de Jesus, não nos dão espaço para dúvidas. Ele declarou, eu sou a videira verdadeira. Também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele traz sentenças, verdades que são absolutas. E quando ele afirma que eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, estou aqui plantado, gerando vida, trazendo, porque a árvore, ela traz vida, não traz? Em N sentidos, desde aquela fruta que você mais gosta de comer, não é? Na questão ambiental, nessa troca que existe com o ecossistema, em tudo que está em torno dela, ela traz vida, ela representa a vida. E Jesus diz que ele é a videira verdadeira, o pai é o agricultor, é aquele que está regando, que está cuidando, que está derramando sobre essa árvore. E vós, igreja, sois o quê? Os ramos. Pensa numa árvore, bem bonita, bem florida, que ela estende os seus ramos. Então, Jesus é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Todo ramo que está na videira, ele produz o quê? Fruto. Da onde vêm os frutos? Dos ramos, não é? É nos ramos que surgem os frutos. E o pai, quando acha necessário, ele vai e poda para quê? Para que dê mais fruto. Quando um pai, uma mãe, poda, corrige, ensina o filho, é porque ele não gosta ou porque ele está podando para que dê mais frutos? Não é para que dê mais frutos? Eu podo, eu corto, eu ensino, não é porque eu não amo. Eu já dei exemplo aqui para os irmãos, né? Todos nós, em algum momento da vida, fomos corrigidos por nossos pais. Tivemos ensino.
ensinos, tivemos limites, e esses limites não foram para o nosso mal, mas foi para o nosso próprio bem. Foi para o nosso próprio bem. Por isso estamos aqui abençoados, porque um dia alguém lá atrás, Deus usou esse seu pai, essa sua mãe, esse seu familiar, para cuidar de você. Foi podando em alguns momentos para que você pudesse dar o quê? Mais frutos. Mas da mesma maneira também, esse ramo dá fruto como? Quando ele está ligado na videira, não é? Tem que estar enxertado na videira. E aí vai lá o pai, poda, corta, ensina, corrige, mostra o caminho, mostra como deve ser, para que venha crescer, para que haja crescimento, e no tempo certo da colheita seja um grande crescimento. Ninguém colhe frutos, por mais que você seja ansioso por aquilo, antes do momento. Você só deve colher os frutos certos na hora determinada. Até nisso Deus usou de sabedoria, da sua sabedoria, para nos ensinar que existe o tempo de você preparar a terra, semear sobre aquela terra. A árvore não cresce de um dia para o outro, demora muito tempo para crescer. Ela vai sendo cuidada mesmo assim, até florescer, até dar frutos. E mesmo quando a árvore já está na sua fase adulta, ela vai dar os frutos certos quando? Na época certa. Existem certas culturas, certos frutos que dão dos seus frutos o ano todo, não é? Eu que não sou do interior, mas tenho familiares, meus pais são, e os irmãos que são aqui do interior, né? Às vezes o pastor Otávio costuma usar esse termo, né? Da roça. Não é? Temos aqui a nossa raizinha caipira, assim, né? Meu pai, né? Que é lá da roça, tem a raiz lá. Pastor Otávio, pastor Geraldo, que conhece do interior, sabe disso, né? Que a árvore só dá na sua época certa. Existem certos frutos. Se você for na feira comprar banana, tem banana o ano inteiro. Não é assim? Não é? Mas tem fruto que não. Caqui na época certa. Melão tem a sua época, tem as suas temporadas. Que você encontra mexerica, pocã. Se a própria natureza determina os tempos, os espaços, na nossa vida é diferente. Não, tudo em nossas vidas existem etapas, ciclos. Para as grandes vitórias da minha vida, da sua vida, eu tenho que aprender as estratégias, eu tenho que observar a cultura que eu quero plantar e entender que existe um tempo certo determinado para aquela colheita. Na nossa vida é assim. Na minha família, no meu trabalho, nos meus estudos, com os filhos, existem etapas e ciclos, e eles não podem ser antecipados, não devem ser adiados em muitas situações. Mas eu tenho que entender cada ciclo, cada tempo. E da mesma maneira, eu tenho que saber os tempos e as estações certas. Na minha família, no meu trabalho, como que tem que ser a minha postura, o meu convívio, o meu lidar, o meu agir, para conseguir ganhar uma esposa que quer ganhar um marido, o marido que quer a conversão da esposa, dos filhos, que quer uma mudança. Tudo isso precisa de estratégias. Muitas vezes nós precisamos, irmãos, e isso vale para todos nós, em alguns momentos aprendemos a ouvir mais diante de situações e falar menos.
Porque se torna mais prudente eu ouvir, porque eu vou ouvindo depois, não na hora da agitação, da tensão, não é momento de falar nada, não é momento de tomar decisões, porque serão precipitadas, serão no calor das emoções, mas é melhor ouvir, guardar aquilo e refletir, pensar, ver com calma quais são os caminhos e depois tomar as decisões, as atitudes. Se necessário for, se não, é melhor se calar. É melhor. Porque algumas pessoas entram nas empresas e saem, entram e saem e não se firmam. Porque existe algo, e isso eu falo da minha profissão, né, da minha área profissional, que é algo que infelizmente não existe, um princípio de submissão. Eu tenho meu cargo, a minha função, mas existem outras pessoas acima, concordando ou não, gostando ou não, então eu tenho que aprender a lidar com isso. Todo aquele que hoje é um pastor de igreja, não é pastor? Um dia começou servindo, não foi? E a submissão é um sinal da bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. E a nossa área, não é verdade, meu irmão? Que é professor também. É uma área que não existe isso. As pessoas se acham donas do saber, sabe, das atitudes, decisões. E nunca se colocam no lugar do outro, da outra posição. Eu sei porque, de diversas maneiras, já estive conversando com pessoas da gestão, e eles, a queixa é essa, as pessoas não entendem o outro lado. E existe, precisa existir essa flexibilidade para entendermos e sermos abençoados em tudo. É se colocar um pouco no lugar do outro também. É saber que precisa começar em mim também, em alguns momentos, o processo da mudança, da transformação. Eu estou na videira. Então tem hora que eu preciso ser o quê? Podado, ensinado, porque eu quero dar fruto ainda. Eu quero dar mais fruto ainda. Todos que estamos aqui hoje somos jovens ainda. Eu costumo falar para os irmãos que eu quero viver até 120 anos. Minha esposa ali perto, né? Próximo da idade. E eu vou estar aqui, irmãos, com essa barba branca, dando glória a Deus e aleluia.
Aleluia.
Ainda vou estar jogando com os irmãos futebol e vou estar gritando: sai que é tua, Tafarel. Não, aí menos, né, irmãos? Que não dá, né? Mas defender pênalti dá, porque eu fico num lugar parado e vai que a bola bate em mim.
Eu vi na internet um senhor com 103 anos casando.
Opa!
Senhora de 93.
E aposentado, seu nome é Jesus.
Mas é uma bênção quando eu olho aqui a irmã Mariana e a irmã Mercedes. São irmãs que são bênção nessa igreja.
Ativas,
cheias da presença de Deus.
Aleluia.
Às vezes a gente olha para essas irmãs, eu me sinto envergonhado, falo: Deus, eu podia fazer mais, servir a Deus mais, melhor. E até quando, por observação, eu estou olhando para essas irmãs, eu estou sendo podado também, porque Deus está me ensinando. Precisa melhorar, se dedicar, sabe? Precisa se aplicar mais. Porque ninguém pode ficar estagnado. Eu preciso crescer, me aperfeiçoar. E na presença de Deus, como que eu faço isso? É observando a palavra. A palavra de Deus, irmãos. Por mais que nós achamos lindos os salmos, não é verdade? Nós achamos lindos os salmos, só que a palavra de Deus, ela precisa ser lida, estudada, entendida e aplicada. Aonde está? Eu li essa passagem, achei lindo e maravilhoso, mas aonde eu aplico isso na minha vida? Né? Eu li lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não me aconteceria mal algum. Ah, eu estou vendo que está tendo um tiroteio ali, eu vou passar lá no meio, é isso?
Não, não,
Estou aplicando a palavra? Não. É se eu tiver, se surgir uma situação de perigo, Deus vai me guardar. É crer nisso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A minha vida é reta diante dele. Estou procurando agradá-lo. O que é isso? Deus não... meu pastor e nada me vai me faltar. Ele vai cuidar de todas as áreas da minha vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu aplico isso na minha vida. Ah, hoje eu tenho aquela mesa farta, mesa de pensão completa de pousada, não é? E a gente come com os olhos. Aí eu posso dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Sim, mas quando eu tiver o mínimo da mesma maneira, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O pão de cada dia Ele me dá hoje. Tudo na fartura, quando existe muito, quando existe pouco, eu preciso entender que é cuidado de Deus na minha vida. E aí eu estou aplicando a palavra. Não, Deus está cuidando de mim. Ah, mas só tem o pão amanhecido, não tem problema. Quem eu adoro pão frito, não é? Aquele pão amanhecido para fritar, não é? Só que sabe o que faz a diferença, meus irmãos, minhas irmãs? É o meu coração.
Aleluia.
É o sentimento que eu tenho para com Deus, para com Deus. De gratidão, isso vai produzindo diferença. Isso vai produzindo diferença. Mas para entender isso, eu preciso estar como? Como um ramo ligado na videira. O que acontece com um ramo que não produz, que não dá fruto? Ele acaba apodrecendo naturalmente. Acaba caindo. E nós, com certeza, conhecemos pessoas que estão vivendo, mas não têm vida. Elas vivem, mas o seu dia a dia não tem expressão de vida. Em algum momento, por alguma situação, elas, o ramo caiu da videira, se soltou da videira. Porque todo aquele que está na videira, na época certa, ele dá fruto. Se não deu fruto ainda, é porque não chegou a época certa. E enquanto não chegar a época certa, o que eu tenho que fazer? Cuido da terra. Eu preparo o terreno. Eu vou regando, eu vou adubando.
Aleluia.
Com as minhas orações.
Aleluia.
Com a leitura da palavra.
Glória a Deus.
Com o amor de Deus que é liberado sobre a minha vida. Aleluia. Que é liberado sobre a vida das pessoas.
Amém.
Eu vou examinando a minha vida para que eu seja uma pessoa melhor. Que eu seja um cristão melhor. Vou tirando aquilo que não é bom. Porque todos nós fizemos uma autoanálise hoje. Vamos encontrar pontos vulneráveis, áreas que não são boas, que nem mesmo eu gosto. Imagina as pessoas. Eu vou encontrar na minha vida áreas que não agradam. Eu sei, mas é verdade, irmãos. Esse nosso temperamento, nossas posturas, nossa maneira. Quando nós fazemos uma autoanálise, nós estamos mais sensíveis. Nós estamos mais sensíveis a fazer essa análise. Nós percebemos, puxa, isso, essa minha postura, essa minha maneira, esse meu jeito de pensar, de falar, tem hora que eu estou caindo na real que não é bom. E eu tenho que fazer o quê? Cantar aquela música daquela novela antiga, da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, é isso que eu tenho que fazer? Não, eu não quero continuar assim. Porque eu quero ser um esposo melhor. Porque eu quero ser um profissional melhor. Um pai melhor, uma mãe melhor. Um amigo, uma amiga, uma pessoa melhor, plena, mais, que transpareça mais a Deus.
Aleluia.
Tem momentos que não é tão fácil assim falar do Evangelho para algumas pessoas porque elas se fecham. O que vai testificar disso? A minha vida, a minha postura, o meu trato, a maneira de eu agir, vai testificar de quem eu represento, a quem eu sirvo. Vai mostrar, este ou essa está ligado na videira. porque mesmo na hora da sequidão está produzindo fruto. Frutos. Aquele que está na videira verdadeira. E todo mundo passa por momentos de sequidão, alguns momentos de sequidões, de dificuldades. Mas aquele que está na videira, mesmo nessas horas, de algum modo, ele produz fruto. Você que está aqui hoje é capaz de abençoar alguém, mesmo na hora da sua maior dificuldade. Você é capaz de abençoar alguém. Jesus carregou a cruz e não abriu a boca para reclamar de nada. Igualzinho nós fazemos, não é assim? Todo mundo aqui, oh meu Deus, isso só acontece na igreja lá da esquina. Não é? Às vezes as pessoas reclamam, carregam a cruz, aí está pesado demais. E ele carrega a cruz e não se queixa, não reclama, como ovelha muda, ó. Ele vai até o matadouro. Ele é a representação de Jesus ali como Cordeiro de Deus. Que vai para o sacrifício, mas a sua boca, ela não se abre para reclamar. Até na hora da crucificação, quais são as atitudes de Jesus? Perdão, amor, reconciliação. O ladrão olha para Jesus e fala assim: Pai, fala assim, Mestre, né, Jesus, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Ah, se fosse algum de nós, né? Aquele dia a gente está meio bravo, né? Que lembra de você nada, cara? Se liga, meu. Só me deu dor de cabeça hoje. Qual que é a atitude de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele recebe perdão, ele recebe a esperança, a promessa de ser religado, conectado com Deus. O outro ladrão questiona, porque haviam dois ladrões, não é isso? Jesus crucificado de cada lado. Mas esse daí, esse Jesus vai perdoar esse homem aí, e começa a reclamar, e a sua reclamação não produz nada. Mas aquele que não dá ouvido para as reclamações, aquele que olha e mantém foco no alvo, na pessoa certa, ele enxerga além das circunstâncias, enxerga além da escuridão, enxerga além das aparências, é isso que Deus quer para a sua vida hoje, te ensinar a enxergar além do céu nublado, além da escuridão, além das aparências, enxergar a Jesus Cristo. Sabe aqueles dias que estão nublados? Sabe aqueles dias que são bem nublados? Dias de inverno mesmo. Sabe aquele dia de inverno? Sabe? Aquele dia que você olha para o céu, aquele branco. Aquele dia que eu acho maravilhoso. Cinza. É uma beleza dia. Esse dia é dia bom. É, quem gosta do inverno, compartilha. Sabe que você está com aquela touca, aquela luva, aquela blusa bem grossa, bem pesada. Oh, que dia gostoso para sair. Mas mesmo que você goste ou não, e a gente não enxergue atrás de toda aquele branco ali do céu que embaça nossa visão, o sol está lá. Nós não conseguimos enxergar, mas o sol está lá. E às vezes algumas situações da nossa vida, elas embaçam a nossa visão e nos impede de enxergar que o sol está ali. Só que eu não consigo enxergar, porque, sabe, os meus olhos estão embaçados, a lente dos meus óculos embaçou, as situações não me puxam para baixo, não me deixam caminhar. E eu tenho que aprender, em nome de Jesus, a abrir meus olhos, dilatar minha visão, em saber que existe um sol além de tudo aquilo. Deus dilate a nossa vista nessa noite para enxergar além das circunstâncias, além das aparências. Deus não quer para a sua vida nesse culto e para os seus dias que vão se seguir, que você fique preso nas circunstâncias, mas que seja um homem, uma mulher cheia de coragem, de vida e ânimo, sabe? Olhe além da aparência das coisas, porque quando nós olhamos apenas para o que está aqui, nós olhamos para o temporal, as coisas deste momento, mas eu tenho que acreditar em Deus e olhar além das coisas temporais. Aprender a olhar e acreditar naquele que é eterno, aquele que é perfeito e é Senhor de todos os momentos. Eu tenho que aprender isso, irmãos, para ser uma pessoa mais abençoada, feliz, plena, além das aparências. O que faz com que o seu dia tenha cor não é o verão, o inverno, não são as circunstâncias, mas o que faz com que a nossa vida seja plena, seja uma vida de alegria e harmonia, é a presença de Deus em nossas vidas. Sabe, é o ânimo de Deus que se renova dia após dia. O meu trabalho, ele vai ser abençoado, ele é abençoado. Aonde eu estudo, a minha igreja é abençoada. Por quê? Porque é a presença de Deus na minha vida que vai produzir no ambiente as mudanças. Que vai produzir em mim, e as pessoas que se aproximarem, que estiverem convivendo, aquela mudança, a paz. Quantos de nós já não experimentamos isso? Você ora, vai para um determinado lugar, situação, e você sabe que Jesus passou por ali. Que aquele dia era muito, uma coisa muito necessária, que a presença de Deus estivesse mesmo na sua frente fazendo algo diferente. Ou que estivesse te acompanhando naquela hora. É a presença de Deus, é a confiança nele. Sabe, é ter o nosso interior cheio de vida que vai produzir de nós e vem de dentro para fora isso. E aí eu não vou ficar dando ouvido, sabe, para as coisas, para as reclamações, para as pessoas, mas eu vou me encher de ânimo, porque a alegria do Senhor, ela é a minha força. Você está entendendo? A motivação não é o externo, mas tem que ser dentro de mim. Eu confio em Deus, vou agir, vou fazer a minha parte, vou ser melhor em tudo que eu faço. E o ser melhor é o lado profissional, é o lado de agir com as pessoas, é a minha postura, sabe, podando e deixando ser podado por Deus também. E a minha motivação vai estar dentro de mim. Eu vou buscar motivação não nas coisas temporais, mas nas coisas que são eternas, que me dão esperança. Eu vou buscar motivação além do que eu vejo, além do momento. Eu vou buscar motivação em Deus. Em Deus. Se a igreja, historicamente, a igreja buscasse motivação nos homens, nos líderes, a igreja tinha parado há muito tempo. Mas a motivação da igreja não são os homens. Não devem ser os homens, não deve ser líder nenhum. A motivação da igreja deve ser o próprio Senhor Jesus Cristo. A motivação de vida nossa. Ah, eu quero um casamento abençoado. Então a minha motivação de vida vai ser a presença de Jesus. Eu quero um trabalho abençoado. Então a minha motivação para trabalho, para o meu trabalhar, vai ser a presença de Deus me abençoando em tudo o que eu faço. Ah, eu quero ter planos, eu tenho sonhos, eu tenho projetos. Como que eu vou ser abençoado? Quem que vai dar crescimento nisso? O agricultor. Eu vou estar com um ramo enxertado em quem? Na videira. E vai estar sendo gerado vida, fruto, na estação própria, na minha vida, nos meus caminhos. E o agricultor vai estar dando o quê? O crescimento. O crescimento. Confiança, irmãos. Eu tenho que me esforçar, fazer a minha parte.
O levantar cedo, suar ou ir atrás é obrigação nossa. Mas eu tenho que entender que as bênçãos elas vêm pelas mãos de Jesus. O homem precisa reconhecer isso. A mulher precisa. Eu fiz uma prova semana passada na faculdade e eu acho que eu não fui bem. Mas eu estou orando pelo milagre ainda. Eu não peguei o resultado. Então, enquanto eu não pegar o resultado, eu estou orando pelo milagre. Mas sabe o que eu lembrei da primeira prova que eu fiz dessa matéria? É assim, tudo cooperou naquele dia para que eu fosse bem. E às vezes a gente esquece de glorificar, da honra a Deus no mínimo. E esse eu reconheço que foi uma falha minha. Porque eu fui bem nessa prova, mas eu lembro que quando o professor chegou para aplicar a prova, ele chegou e falou assim: olha, eu senti no coração, eu senti de Deus de ajudar vocês nessa prova. Eu falei: puxa vida, hein? O homem é ímpio, ele não acredita em Deus. E o homem chega na sala de aula falando assim: eu fui tocado por Deus. Jesus, obrigado, hein? Só que eu esqueci de testificar isso na igreja. E eu reconheço uma falha minha. Porque eu tenho que dar honra a quem merece.
Aleluia! Glória a Deus.
Irmãos, qual matéria difícil. Os meus cabelos brancos da barba estão aumentando com essa matéria. É muito difícil, muito complicado. Eu não sei como vai ser o resultado dessa boa segunda aqui, mas eu estou esperando um milagre. Eu estou que nem Brasil escutando o jogo, né? 45 do segundo tempo. Haja coração! Eu estou assim. Estou quase gritando. Não é o Tafarel mais, é o Jefferson, né? Sai que é sua, Jefferson! Estou quase assim. Mas eu tenho que dar honra, porque na primeira Deus me ajudou. E às vezes nós esquecemos, queremos tanto grandes milagres. E às vezes a gente fica tão ansioso com algumas coisas e esquecemos que nas mínimas Deus está cuidando de nós. Nas mínimas Deus está cuidando de nós. Nos detalhes do meu dia a dia, Deus tem cuidado de você. Em nome de Jesus, todos vocês que estão aqui hoje, que Deus dê uma semana abençoada para a sua vida. Mínimo, que sejam detalhes mínimos, mas que você consiga enxergar: Deus me abençoou. Que sejam sutis, que ninguém mais entenda. Mas você vai estar lá, fazendo qualquer coisa, vai estar lá, preparando, sei lá, o seu almoço, vai se lembrar: nossa, foi mínimo, ninguém nem percebeu, mas Deus está me lembrando agora, o Espírito dele está me tocando agora, que eu fui abençoado.
Glória a Deus.
Sabe, irmãos, a gente tem que entender isso. Se eu tenho que fazer uma prova, se eu tenho que entregar um trabalho, se eu tenho que realizar algo, Deus, ele vai abençoar, vai, mas eu tenho que me esforçar, estudar, fazer minha parte, me dedicar. Mas eu vou acreditar que a mão dele vai produzir a diferença. Que o toque dele às vezes é sutil. Não precisa colocar em placa para todo mundo saber. Não. Deus faz para que nós saibamos e fala, e a gente possa se lembrar também: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Não esqueça de agradecer a Deus. Não esqueça. Porque lá no último versículo que eu li com os irmãos, lá no finalzinho, ele diz assim para nós, igreja do Senhor: eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. O servo não sabe tudo o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. Porque o amigo você conta, desabafa, toma café junto, toma chá, sabe, troca uma ideia, tem, sabe, uma perspectiva nova, uma direção nova. dá risada, brinca. O amigo não é assim. Amigo empresta ombro para chorar, mas também dá risada junto. Quer exemplo de perfeição nisso? Jesus Cristo. Esse é o melhor amigo. Esse é o melhor. Ele está disponível 24 horas. 24 horas. Atende, entende.
Grande Deus.
E ministra sobre nós sempre algo novo. Que haja algo novo de Deus na sua vida. Algo novo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Seja hoje um ramo nessa videira.
Oh, glória a Deus.
Se permita ser, nos momentos que for necessários, ensinado por Deus. Ensinado. Para que dê mais fruto ainda. Amém. Que Deus abençoe sua vida.
Amém.
Louve o nome do Senhor. Aplauda o nome dele.